Olá, galera! Começando mais um telecast, mais um dos nossos telecasts emergenciais, horas depois de a gente gravar e colocar no ar o nosso programa relativo aí à terceira rodada do Brasileirão, onde analisamos inclusive o cenário de troca de treinador do esporte. Já dávamos inclusive como certo o descarte do nome do técnico Vanderlei Luxemburgo. Obviamente o futebol mais animado do Brasil não nos traz jamais, nunca nos deixa na mão, e eis que o técnico Vanderlei Luxemburgo é o novo comandante do esporte, e eu estou aqui, Celso Shigami, só para fazer a abertura desse programa, mas quem vai analisar, Fred Figueroa e João de Andrade Neto. Senhores, boa sorte para analisar e fazer esse adendo aí à nossa análise já.
Verdade, Celso. Depois de quase 3 horas de gravação, assim que a gente estava nos minutos finais, veio a notícia, Cássio já tomou o computador aqui, quase que vira a mesa para colocar um post no ar, que ninguém vai ver, né? Porque ainda que consiga, essa altura o blog já caiu. Mas está aqui nervoso, já correu para casa, já colocou o post, mas nos resta agora fazer essa análise. Como você falou, no podcast 338, a gente voltou a discutir treinadores ideais para o esporte e apresentou um cenário muito complicado, porque com o não de Luxemburgo, não restavam opções, ainda que a maioria, na verdade todos menos eu, não gostavam de Luxemburgo. Cássio foi embora, não era o nome ideal para ele, João também se posicionou contra Luxemburgo, Celso chegou a erguer as mãos durante o podcast, quando tinha notícia da desistência. Mas a verdade é que sem ele, as opções eram bem, bem escassas e que trariam dúvidas se o trabalho funcionaria ou não. E é aí que entra meu primeiro comentário sobre o desfecho, na minha visão, positiva para o esporte com o Luxemburgo. A chance de dar errado, ela é inerente, né? São pouquíssimos os treinadores que você contrataria certo de que ele chegaria, o time evoluiria e essa evolução seria sólida a ponto de fazer uma grande Série A, a ponto de terminar a temporada por cima. Eu acho que Eduardo Batista era um dos poucos treinadores que chegariam com essa certeza de você saber como é o trabalho, conhece o clube, estabilizaria. Tirando Eduardo, talvez mais 2 ou 3, todos esses, um Dorival Júnior, mas todos esses inacessíveis financeiramente ou em relação ao seu posicionamento atual no mercado para o esporte. Dos acessíveis, Luxemburgo chega com o mesmo risco que seria de um Jorginho, com o mesmo risco que seria de um Ricardo Gomes, com o mesmo risco que seria de um Ederson Moreira, com o mesmo risco que teria em um Milton Cruz, porém, com a possibilidade de, caso dê certo, caso o encaixe imaginado aconteça, se tudo isso entrar no mesmo trilho, se o ponto de interseção, que eu enxergo que há um ponto de interseção entre o momento do esporte e a carreira do Vanderlei Luxemburgo, se tudo isso funcionar, não existe um limitador. O sentido de dar certo pode ser muito maior do que o imaginado, e Luxemburgo pode, caso encaixe seu trabalho com esse perfil do time do esporte, esse time do esporte pode se tornar uma equipe para brigar na página de cima do campeonato ou para seguir viva nas duas Copas e que ainda está, em que ainda disputa até o momento dessa gravação. Então, eu considero um nome bom por isso, porque vejo um ponto de interseção. O treinador vive um período de oscilação negativa, até mais do que oscilação, né, porque até um período mais longo, de curva negativa na sua carreira, e por isso entra no radar de um esporte que tem um elenco caro, talvez o elenco mais caro da história do clube, um elenco pesado, e que precisava de um treinador que olhe para esse elenco e saiba trabalhar com ele em seus múltiplos perfis, que olhe de igual para igual ou até de cima para alguns jogadores, seja respeitado, né? É algo que a gente já tinha falado antes, quando você entrevista jogadores, é muito comum eles citarem que Luxemburgo foi um dos principais treinadores que já tiveram. Isso para mim pesa muito, mostra que é alguém que entende futebol e que vai sempre para agora pesar contra ele a questão de estar ultrapassado. Essa palavra marca a carreira recente dele, vai perseguir ele mais uma vez aqui no esporte. Mas justamente para dar esse lado de ultrapassado, eu vou passar a palavra ao João, que eu sei que vai abrir a porta da outra visão sobre o mesmo treinador e sobre esse acerto do Sport.
Bem, sobre a questão de Luxemburgo, assim, todo treinador que você contrata é uma aposta, né? Todo ele, ninguém contrata com a certeza de que vai dar certo ou que não vai dar certo. Mas eu acho que Luxemburgo é uma aposta um pouco arriscada por parte do Sport, porque é um treinador que tem um currículo, né, não precisa nem perder tempo aqui falando, ele é recordista de títulos brasileiros, são 5 títulos brasileiros, mas é um treinador que vem há muito tempo, sem fazer um grande trabalho. O último título dele foi em 2011, pelo Flamengo. E eu tenho minhas ressalvas sobre se essa contratação de Luxemburgo foi uma contratação apostando num projeto, coisa que tanto o Luxemburgo gosta de falar, o famoso projeto do Luxemburgo, ou se foi mais pela grife de Luxemburgo, né? Porque é um treinador, talvez o treinador mais vitorioso da história do futebol brasileiro, mas eu acho que é um treinador que ele, não vou usar a palavra ultrapassado, porque é uma palavra muito pesada, principalmente se você tratando de Luxemburgo, você tem que ter um mínimo de respeito ao currículo dele. Mas é um treinador que não vinha mostrando nos últimos 5 anos, trabalhos que você apontasse motivos para você investir tão alto quanto no Luxemburgo, que é um treinador caro, não é um treinador barato. Ele não vem aqui para o Sport para ganhar. Ele tem uma faixa salarial dele, pode ter cedido um pouco, mas a faixa salarial dele é alta. E eu vejo um treinador que chega aqui como uma aposta muito alta do Sport, uma aposta arriscada do Sport. Pode vir a dar certo, pode. A aposta de Luxemburgo, o principal ponto de aposta de Luxemburgo foi o que o Fred falou. Foi a questão de você casar o momento de Luxemburgo, que é um treinador que quer se reinserir no mercado, ao do Sport, que está querendo um treinador. Então, assim, acho que Luxemburgo vem para cá com sangue nos olhos, digamos assim. Pelo menos é isso que a diretoria do Sport espera. Não espera um Luxemburgo acomodado. Espera um Luxemburgo disposto a se reinserir no mercado. De dinheiro, o Luxemburgo não está prestando, porque ele teve uma rescisão de milionária agora na China. Ele recebeu 25 milhões, 26 milhões de uma multa rescisória. Então, não é a questão financeira. É a questão de Luxemburgo estar vindo para cá com a motivação de se reinserir no mercado. Só que esse era o mesmo argumento, por exemplo, dado a Ney Franco. Ney Franco fez um trabalho desastroso no Sport. Foi um argumento parecido, um pouco parecido com o de Oswaldo de Oliveira, que ano passado também fez um trabalho mais ou menos, ele pediu para sair, na verdade, mas que se encaixa muito do Ney Franco, com a diferença. Não é diferença assim, Ney Franco saiu, estava um ano realmente fora do futebol, ele tirou um ano sabático, ele vive, o que se fala, e Luxemburgo, ele tirou esse ano sabático meio que por falta de opção, na verdade. Ele foi para a China, estava no time da segunda divisão da China, por conta financeira, questão financeira, ganhou muito dinheiro lá, foi demitido, passou 3 meses, só 4 meses nesse clube da China. Deixou o clube na 8ª colocação e desde então não vem treinando. No Brasil, o último trabalho dele foi no Cruzeiro. Trabalho também muito curto, 19 jogos. Então é um treinador que vem com essa aposta dele querer voltar ao mercado do futebol brasileiro. Mas é uma aposta, você está fazendo isso apostando no Luxemburgo da década de 90, começo dos anos 2000 ali, até 2004, 2005, onde ele era um grande treinador. Coisa que hoje ele perdeu muito espaço. O Sport, a contratação do Luxemburgo tem muito. Por isso que eu falei da questão da grife. Eu acho que a única coisa que você pode ver assim, do lado positivo da questão da escolha do Luxemburgo, e que uma autodefesa à escolha, é realmente assim: o mercado não oferece grandes nomes assim. Você olhar para o mercado, um Jorginho é um treinador que eu tenho uma resistência, por exemplo. No mesmo momento que eu tenho uma resistência ao Luxemburgo, eu tenho uma resistência ao nome do Jorginho por outros motivos. Levi Kup, que é um treinador desse gabarito aí, mais rodado, mas é um treinador que tem resistência. Houve uma briga dele com Diego Souza no Fluminense, também um trevero dele com o André no Atlético Mineiro. Então tem esse senão aí de Levi Kup e outros, assim, são treinadores de um segundo escalão que você também tem um certo pezinho atrás, assim. E fora isso, você tem um Milton Cruz, que foi até o nome que a gente falou lá no podcast, que seria um perfil completamente diferente do Luxemburgo, que é um treinador que quer se reinserir no mercado, mas por outro motivo, ele quer começar a desenvolver uma carreira. Eu acho um bom nome, mas aí na dividida, o nome Luxemburgo, a grife Luxemburgo pesa mais. Então assim, eu não condeno completamente, 100%, essa contratação do Luxemburgo, mas eu tenho muito pé atrás com essa contratação. Eu acho que essa contratação é de muito alto risco para o Sport.
João, durante esse processo, né, a volta dos que não foram em relação ao Luxemburgo, eu não sei se eu conversei com alguém no WhatsApp ou se eu li isso de alguém no Twitter, mas foi um pensamento que na hora eu concordei e eu vou trazer ele para cá para que a gente debata. Um torcedor do Sport falou o seguinte: olha, eu queria muito o Luxemburgo por identificar nele, nesse momento da carreira, uma vontade grande de encontrar um time que abra as portas para ele recomeçar. E ele identificou no Sport esse potencial. Então, esse torcedor escreveu isso, que como o torcedor imaginava que Luxemburgo viu no Sport isso, ele viria com todo babando para fazer um grande trabalho. Porém, na hora que começa impasse em relação ao contrato, na hora que começa a colocar uma série de dificuldades, ou a gente pode até pela ordem dos fatores, a gente pode imaginar que a demissão de Antônio Carlos Zago no Inter pode ter influenciado diretamente no recuo de Luxemburgo e depois que foi encaminhado o acerto do Inter com Guto Ferreira, não por acaso, o próprio Luxemburgo retoma as negociações com o Sport, a gente pode fazer uma leitura de que a forma com que Luxemburgo encarava e olhava essa chance de assumir o Sport não era tão prioridade assim, já que pelo menos a gente pode estar fazendo uma leitura maldosa, mas não seria absurdo, pela ordem dos fatores, imaginar que Luxemburgo esperou o Inter para transformar o não em si. Sendo assim, não já arranha um dos pilares de quem imagina, assim, pelo lado positivo? Eu faço a pergunta de forma oculta, não implícita na minha pergunta, já está a minha visão de que isso gerou um senão, gerou um ponto para você pensar: pô, será que esse cara está vindo mesmo como todos estão apostando, todos que querem ele estão apostando que ele está vindo?
Eu acho, nesse ponto, eu acho que não tem problema, não. Eu acho que, assim, eu acho que Luxemburgo, ele quer se reinserir no mercado, ele tava... só que o Sport não é a única porta. Ele, assim, até sexta-feira passada, seria talvez a única porta que se abriu para ele. E ele viu esse potencial. Depois ele viu outras possibilidades de portas se abrindo e ele esperou. E aí, na dividida, se a visão for essa, e acho que faz sentido a questão do Inter, talvez ele chegasse no Inter até pelo trabalho do Inter ser um trabalho mais fácil. Porque o trabalho no Sport é um trabalho de primeira divisão, de clube que não está brigando por títulos, é um clube que está no escalão mais abaixo. É um trabalho muito mais difícil para o Luxemburgo se reinserir no mercado que no Inter. Porque no Inter, ele se reinserir no mercado no Inter é muito mais fácil. O Inter é candidatíssimo a ser o campeão da Série B. Então, assim, Luxemburgo fazendo um trabalho no Inter tranquilo, ele estaria de volta ao mercado pela trajetória, pelo percurso muito mais simples. Eu acho que isso não interfere, não. Eu acho que Luxemburgo vem sim para o Sport querendo esse objetivo, eu acho que não arranha, não. A meta é essa, e ele sabe que essa meta é mais difícil do que no Inter, por exemplo. Eu acho que o que atrapalha a minha visão do Luxemburgo, que o meu pé atrás que tem no Luxemburgo, não é essa, não. É o que eu falei anteriormente. É você contratar Luxemburgo apostando no Luxemburgo de 2005. Só que a gente está em 2017. Então, assim, é uma aposta de meio que de volta para o futuro. Assim, você pegou o DeLorean e vou lá para trás e está tentando, apostando no Luxemburgo de 10 anos atrás, que esse Luxemburgo de 10 anos atrás, ele volte e com a leitura de jogo dele, com um treinador que, enfim, que saiba trabalhar grupo, que saiba trabalhar situação de jogo, que toda a carga de Luxemburgo, só que isso faz pelo menos 10 anos. O meu pé atrás de Luxemburgo é se você está apostando num treinador que talvez não seja o mesmo treinador. O Luxemburgo atual... se você pegar 6 anos dos últimos 6 anos de trabalho do Luxemburgo, não justifica você trazer um Luxemburgo. A contratação do Luxemburgo não é contratação pelos últimos 6 anos de trabalho dele. É de 10 anos para trás. E no futebol, que é um futebol que... O futebol de 10 anos atrás é muito diferente do futebol que você joga hoje, por exemplo. Por isso essa questão de adequado não. Ultrapassado ou não, há essa dúvida, porque o futebol de hoje não é o futebol de 2005. O futebol de 2005 era o futebol onde Luxemburgo dominava. No futebol de hoje, nos últimos trabalhos, ele vem patinando. Eu não sei se Luxemburgo, ele conseguiu fazer um tipo de... mudar a visão dele de futebol, fazer um aprimoramento para se reinserir nesse mercado atual. Por exemplo, Levi Coupe se reinseriu, mas demorou, levou tempo para se reinserir. Até o trabalho de Levi Coupe no Atlético Mineiro, quando ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, Leverkusen patinou muito tempo, mas patinou muito tempo. Então, assim, levou tempo até ele... E hoje o Leverkusen é um treinador que tem mercado. É um treinador que foi recebido do mercado. O que é que o Luxemburgo quer? Então, assim, eu acho que essa questão dele ver o Sport, ele ter supostamente esperado o Internacional, eu não vejo isso como problema. Eu vejo isso... O meu problema é o problema que eu já falei antes.
É, João, acho que sua leitura foi bem correta em relação a essa questão do Inter. De fato, não é colocar como segunda opção. É porque apareceu um atalho. É o que você falou. Se ele fosse pro Inter, certamente, em dezembro de 2017, a gente falaria que Luxemburgo voltou. Porque Luxemburgo pegou um time que era décimo no momento, terceira rodada, mas décimo, e conseguiu o acesso, muito possivelmente com o título, que é o que Guto Ferreira deve conseguir no Inter. Quem chegasse, conseguiria.
Foi o que fez o Guto Ferreira sair de um time de Série A, que é o Bahia, para ir para um time de Série B. Qual é o objetivo de Guto Ferreira? Muito parecido com o do Luxemburgo. Abrir portas no mercado quando ele não tem, que é o mercado do G11. Então, Guto viu na oportunidade dele ir para o Inter, mesmo na Série B, essa porta ser um atalho do que, muito mais fácil do que ele estar no Bahia.
Guto fez isso duas vezes na carreira, né? Já fez isso com o Chapecoense, indo para o Bahia, agora faz isso com o Bahia indo para o Inter. Então, João, para finalizar, eu vou detalhar um pouquinho mais a negociação e a visão da vinda pelos olhos de Luxemburgo, tá? Pela visão dele. Um cara que tem o currículo, como já foi falado aqui, de talvez maior treinador da história do futebol brasileiro, dentro do futebol brasileiro, porque na seleção ele não conseguiu esse carimbo. É o mais vitorioso dentro das competições nacionais, né? A passagem dele pela seleção foi conturbada. Um cara que foi treinar o Real Madrid, né, no auge da sua carreira. Isso já resume o tipo e a qualidade do trabalho que ele desenvolveu no Brasil. Depois disso, ele seguiu, ainda na fase de queda dele, ele seguiu com portas abertas em vários clubes. Tanto que qualquer clube do futebol brasileiro, tirando talvez Palmeiras, e nem o Palmeiras porque ele tem relação boa lá, sempre que tem uma demissão, o nome dele vai para a lista. Hoje, com muito menos força, mas está lá, sondando a lista. Corinthians sondava o nome dele, o Inter sondava o nome dele, Cruzeiro. Está sempre nessa...
Mas nunca vai. É aquele negócio, é um nome que sempre se coloca na lista, se joga, mas nunca fecha.
Exatamente, ele entrou no automático. Ele deixou de ser primeira opção, segunda opção, terceira opção. Por quê? Porque todos os presidentes, todos os dirigentes têm medo. É. Vai pesar sempre essa trajetória negativa que ele pegou nos últimos tempos. Deu azar, porque nem tudo no futebol é treinador. Ele reclama muito de condições que ele teve no Flamengo, no Cruzeiro. E por isso, ele, na primeira reunião que teve naquela reunião que do B foi até São Paulo com Carreira, se não me engano, e Alexandre Farias, eu não sei se foi só... Não,
foi Rodrigo Baus, que é o filho do presidente Hernando Baus, Gustavo do B e Alexandre Farias.
Pronto, esse trio, aquela primeira reunião, Luxemburgo repassou a necessidade e quase que condicionando ao acerto a qualificação, você trazer mais reforços para o time, porque ele não identificava nesse esporte a potencial para fazer a campanha como a diretoria brada aos quatro ventos, né? Todo brasileiro, a direção do esporte diz que o time vai brigar por Libertadores. Sustentou esse discurso em 2016, mesmo quando estava na lama. Foi ganhar 2-3 joguinhos, o Martorelli já veio de novo falar que poderia chegar em Libertadores e não passou nem perto. Mas é um início de trabalho, então Luxemburgo, de fora, vê uma diretoria dizendo que está apta a investir, a trazer mais alguns jogadores para que o time, de fato, brigue na primeira página da tabela. Porque brigar por Libertadores hoje não significa ser quinto ou sexto. Se você for nono ou oitavo, você já está brigando por Libertadores. Brigar por Libertadores não significa conseguir a vaga na Libertadores. É fazer o campeonato ali em cima. Um campeonato muito próximo com o que o Sport fez em 2015. Mas não é fácil. Lembre tanto que o Sport precisou ganhar, quantos jogos o Sport ganhou para fazer aquele campeonato. Mas aí o que é que o Luxemburgo enxerga? Um clube com um elenco que já tem peças muito qualificadas. Ele vê um Magrão, não vai ter problema no gol. Ele vê um Richelli, vê um Diego Souza, vê um André. Ele já sabe que tem uma estrutura ali montada. Uma ou outra peça interessante. girando aí ao redor. Você tem o Oswaldo, você tem o Marquinhos, você tem o Samuel Xavier, que é valorizado, Mena. Então, assim, existe uma base, existe um potencial de investimento ainda aberto. Não é um investimento para o tipo que Luxemburgo estava acostumado, mas é um investimento. Talvez ele também procure jogadores que estão em situação próxima dele, jogadores buscando uma reinserção no mercado. E aí, historicamente, o Sport tem essa característica. O que foi aquele Sport da Copa do Brasil de 2008, se não um time que resgatou vários jogadores, como Romerito, como Dutra, Leandro Machado. Exatamente, é o time que eu tô citando, né? O Sport tem esse resgate, a própria volta de André em 2015, Marlone. Então, é um mercado periférico da elite do futebol brasileiro, é um mercado que ronda a casta principal do futebol nacional, uma estrutura física e de treinamento do mesmo porte que ele teria nos clubes, nos principais clubes do eixo, nem todos, alguns não têm uma estrutura que o Sport tem, um mando de campo forte, que ele até já citou isso na entrevista, porque de alguma forma a história de Luxemburgo cruza, os grandes momentos da história de Luxemburgo cruzam com bons momentos do Sport. O Sport sempre foi um adversário indigesto para Luxemburgo, vencido por ele na maioria das vezes, mas ele tem, é um treinador que tem essa lembrança positiva do Sport. Ele encarou grandes equipes do Sport. Em 2008 ele encarou o Sport com Palmeiras, em 2009 ele encarou esse Sport, aquele time de Marcelinho que ele comandava no Corinthians em 98. Era um jogo que os dois clubes lideravam o Campeonato Brasileiro. O Corinthians veio aqui e ganhou 2-0 com ele. Então tem um laço inverso aí que acaba trazendo a simpatia dele em relação ao Sport. Algo que eu falei no podcast 337, se não me engano. Monitoro o Sport há muito tempo. Certo? Tem essa informação de bastidor, mas que eu ouvi áudios. Então não é disse-me-disse, eu mesmo escutei. Ele, quando Daniel teve resultados ruins, ainda no início do ano, ele perguntou textualmente se Daniel caiu, que ele estava esperando essa definição de Daniel para abrir uma nova negociação com a China. Não sei se vocês lembram que ele ficou de voltar para a China. Ele monitora o Sport. Eu também escutei um áudio dele, ainda do fim de 2016, na saída de Oswaldo, e o áudio dele era bem assim, eu vou até fazer aqui um resumo do que foi o áudio. Ele falou assim: porra, agora que o Oswaldo desarrumou tudo, eu vou lá pegar 8 jogos, essa coisa, não dá mais. Aí não dá pra eu entrar de cabeça nisso. Eu acho que não era a diretoria do Sport procurando, mas o outro lado da conversa eram agentes, dirigentes que procuram, que sondam, né? Porque antes de você fazer uma proposta oficial, uma conversa oficial, alguém faz uma sondagem, né? Alguém joga a semente. Então é um cara que, pelo menos, desde o meio de 2016, já pensa, já enxerga o Sport como uma porta aberta para o seu retorno. E agora, os dois clubes, os dois lados da moeda fazem uma aposta, porque a gente aqui enxerga na ótica do Sport, mas Luxemburgo, talvez seja chato do torcedor ouvir isso, ele desce um degrau no seu currículo. Luxemburgo não tem um currículo, não tem um Botafogo no currículo, por exemplo. Então ele desce um degrau, ele sai do eixo principal do futebol brasileiro, e pela primeira vez, desde a sua, tirando a parte que ele construía, que ele era um iniciante, pela primeira vez ele desce um degrau e vai tentar a vida nesse novo mercado.
Só assim, isso que eu lembro, assim, só, até pra gente fechar o telecast, só pra que eu lembro de cabeça, tirando os times do G11, né? Eu acho que o último time que Luxemburgo treinou foi uma loucura, foi o Paraná em 95. O Luxemburgo, ali foi uma loucura, assim, foi um negócio meio surreal, porque o Luxemburgo já vinha daquele timaço, Parmalat, Palmeiras e tal, e ele foi bater no Paraná, e foi muito curto lá a passagem dele no Paraná, mas assim, foi naquela época, foi muito, muito surreal aquela época, e de lá pra cá, pô, 95, a gente tá em 2017, e de lá pra cá ele não treinou mais nenhum time fora do G11, que eu lembro, mas assim, só para finalizar a questão do Luxemburgo, é isso, assim, ele condicionou de fato, na primeira conversa, a reforços também, ele falou da necessidade de reforçar esse elenco do Sport, porque ele, óbvio, se ele quer se reinserir, ele quer um time forte, o quanto mais forte, para facilitar o trabalho dele. E aí, minha outra dúvida com relação ao que o Sport pode trazer de reforços, porque pelo perfil do Luxemburgo, a não ser que ele tenha mudado muito, ele gosta de trabalhar com medalhão. Ele gosta de trabalhar, ele não gosta de jogador meio que tá aparecendo, não. Ele gosta de jogador que tenha currículo, tenha história, feito ele, como o Fred lembrou aqui. Que talvez aposte em jogadores que foram destaques em algum momento e hoje estão procurando reinserir no mercado, tão periféricos. Alguns podem dar certo. A gente lembra aqui, André, por exemplo, em 2015 deu certo. Mas talvez nem sempre, esse tipo de aposta pode dar certo. Um jogador medalhão que possa vir aqui e dar certo. Por exemplo, eu fico muito na dúvida, se Luiz Fabiano, por exemplo, tivesse fora não tivesse no Vasco, por exemplo, teria um nível tipo Luiz Fabiano, se o Sport contrataria.
Já tem um nome que vai ser o primeiro a circular, que é de Alex, hoje no Inter, sem clube.
Sim, Alex eu acho uma contratação ok, porque é um meia que bem qualitado. Luiz Fabiano, eu teria um pouco de ressalva com o Luiz Fabiano. Acho que o Luiz Fabiano é um jogador que está muito na descendente na carreira. No Vasco até agora não fez grande coisa. Mas, assim, a não ser que o Luxemburgo tenha mudado muito, isso seja uma surpresa minha, mas ele vai... As indicações do Luxemburgo vão variar. Não vai vir jogador barato, não. Vai vir jogador com um custo muito alto, que é o tipo de jogador que vem, que se cobra o pagamento dele em campo, como a gente brinca até com o Diego Souza, hashtag caro, mas Diego Souza se paga com sobra, né? Já se pagou com sobras. Mas é nesse patamar, eu não acho, vejo o Luxemburgo indicando a promessa do, sei lá, do Paraná, como eu acabei de falar, não nesse perfil não.
Inclusive, João, o salário não vem absurdo. Até onde eu sabia da primeira parte da negociação, o salário é bem dentro da realidade do Sport. Não é um salário fora da realidade, é um salário do patamar desses clubes que a gente sempre cita, de Curitiba, Atlético Paranaense, Bahia, Sport. Ele vem descendo o degrau, como eu falei, porém, em momento algum da negociação, e aí vamos ser justos, ele colocou salário como empecilho. Não precisa, né? Exatamente, como você falou, não precisa. Ele acabou de ganhar 26 milhões da China. Então, assim, ele não colocou um salário como empecilho, mas colocou o condicionamento a reforços desse perfil que a gente está falando. O Sport vai gastar aí, vai ter que onerar a folha em mais uns 800 mil, por aí, por baixo, para trazer alguns jogadores desse perfil. Que se forem bem escolhidos, ótimo, porque Luxemburgo também vai ser um pivô nessas negociações. Quem vai pegar o telefone para ligar não vai ser Alexandre Faria, vai ser Luxemburgo. Luxemburgo vai ligar pro jogador, vai dizer: quer vir, tô aqui, tô precisando da sua ajuda, vem aqui que a gente vai fazer um time, a gente já tem tal, 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 você vindo, ainda vou tentar mais não sei quem, a gente vai montar um time aqui, a gente vai brigar pau a pau com esses caras aí na cabeça, vamos todo mundo voltar. É isso que ele vai ter que encaixar. Então, a aposta tá feita, de risco, como toda aposta, futebol é aposta, existe, quase que inexistem certezas quando você contrata um jogador, e tá aí o Sport, que se tornou um investidor nos últimos anos, aprendendo isso a trancos e barrancos, né? O Sport gastou altíssimo com Regis na época, parecia um prejuízo, hoje já se reverte em lucro, gastou alto com Lênis, até então um tom de prejuízo, gastou duas vezes com Rogério, a primeira parte justificada, a segunda ainda em aberto, gastou com André, gasta com Diego Souza, com Richelli, e agora gasta com Luxemburgo. Então, é um novo perfil do Sport, que joga a moeda que os grandes clubes do país jogam há muito tempo. É natural que Sport, Bahia, Atlético Paranaense e Curitiba cheguem nesse patamar, por causa do amadurecimento financeiro, possibilitado pelas cotas, pelo novo cenário de sócios, patrocínio, tudo aquilo que a gente já cansou e está sempre... Não cansou não, porque a gente adora esse assunto. Tudo aquilo que a gente já exaustivamente detalhou e faz sempre questão de atualizar aqui no podcast. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente está gravando na correria entre dois podcasts e a gente está indo para a primeira sessão de gravações do Cozinhando o Jogo. Espero que nos reencontremos mais vezes em programas ainda essa semana. Vai ter Telecast, vai ter H-Menon Podcast. A máquina aqui do 45 Minutos está gerando na alta. Grande abraço a todos. A gente se encontra nos feeds e no site de vocês.
É bom terminar, porque daqui a pouco ele vai chegar atrasado no Cozinha nos Jogos. É bom terminar.
Eu espero que você saiba dar stop, porque você tomou o celular e eu preciso tomar banho pra ir pra lá. Um grande abraço.